Capítulo 10. Já são passados mais de 2 meses depois da fuga de Isaura. E agora, leitores, enquanto Leôncio emprega diligências extraordinárias e meios extremos e, desatando os cordões da bolsa, põe em atividade a polícia e uma multidão de agentes particulares para empolgar de novo a presa que tão sorrateiramente lhe escapara. Façamo-nos de vela para as províncias do norte, onde talvez, primeiro que ele, deparemos com a nossa fugitiva heroína. Estamos no Recife. É noite e a formosa Veneza da América do Sul, coroada de um diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso amplexo e a beija com amor. É uma noite festiva. Em uma das principais ruas, nota-se um edifício esplendidamente iluminado, para onde concorre grande número de cavalheiros e damas das mais distintas e opulentas classes. É um lindo prédio, onde uma sociedade escolhida costuma dar brilhantes e concorridos saraus. Alguns estudantes dos mais ricos e elegantes também costumam descer da velha Olinda em noites determinadas para ali virem se espanejar entre os esplendores e harmonias, entre as sedas e perfumes do salão do baile e aos meigos olhares e angélicos sorrisos das belas e espirituosas pernambucanas, esquecerem por algumas horas os duros bancos da academia e os carunchosos praxistas. Suponhamos que também somos adeptos daquele templo de Terpsícore. Entremos por ele adentro e observemos o que por aí vai de curioso e interessante. Logo na primeira sala, encontramos um grupo de elegantes mancebos que conversam com alguma animação. Escutemo-los. É mais uma estrela que vem brilhar nos salões do Recife, dizia Álvaro, e dar lustre a nossos saraus. Não há ainda 3 meses que chegou a esta cidade e haverá pouco mais de um que a conheço. Mas creia-me, doutor Geraldo, é ela a criatura mais nobre e encantadora que tenho conhecido. Não é uma mulher, é uma fada, é um anjo, é uma deusa. Cáspite! Exclamou o doutor Geraldo. Fada, anjo, deusa. São, portanto, 3 entidades distintas. Mas, por fim de contas, verás que não passa de uma mulher verdadeira. Mas diz-me cá, meu Álvaro, esse anjo, fada, deusa, mulher, ou o que quer que seja, não te disse de onde veio, de que família é, se tem fortuna, etc., etc., etc. Pouco me importo com essas coisas, e poderia responder-te que veio do céu, que é da família dos anjos, e que tem uma fortuna superior a todas as riquezas do mundo. Uma alma pura, nobre e inteligente. E uma beleza incomparável. Mas sempre te direi que o que sei de positivo a respeito dela é que veio do Rio Grande do Sul em companhia de seu pai, de quem é ela a única família, que seus meios são bastantemente escassos, mas que, em compensação, ela é linda como os anjos e tem o nome de Elvira. Elvira, observou o terceiro cavalheiro. Bonito nome, na verdade. Mas não poderá dizer-nos, Álvaro, onde mora a tua fada? Não faço mistério disso. Mora com seu pai em uma pequena chácara no bairro de Santo Antônio, onde vivem modestamente, evitando relações e aparecendo muito raras vezes em público. Nessa chácara, escondida entre moitas de coqueiros e arvoredos, vive ela como a violeta entre a folhagem, ou como fada misteriosa em uma gruta encantada. — É célebre, retorquiu o doutor. Mas como chegaste a descobrir essa ninfa encantada e a ter entrada em sua gruta misteriosa? Eu vos conto em duas palavras. Passando eu um dia a cavalo por sua chácara, avistei-a sentada em um banco do pequeno jardim da frente. Surpreendeu-me sua maravilhosa beleza. Como viu que eu a contemplava com demasiada curiosidade, esgueirou-se como uma borboleta entre os arbustos floridos e desapareceu. Formei o firme propósito de vê-la e de falar-lhe, custasse o que custasse. Por mais, porém, que indagasse por toda a vizinhança, não encontrei uma só pessoa que se relacionasse com ela e que eu pudesse apresentar-me. Indaguei, por fim, quem era o proprietário da chácara, e fui ter com ele. Nem esse podia dar-me informações, nem servir-me em coisa alguma. O seu inquilino vinha todos os meses, pontualmente, adiantar o aluguel da chácara. Eis tudo quanto a respeito dele sabia. Todavia, continuei a passar todas as tardes por defronte do jardim, mas a pé, para melhor poder surpreendê-la e admirá-la, quase sempre, porém, sem resultado. Quando acontecia estar no jardim, esquivava-se sempre às minhas vistas como da primeira vez. Um dia, porém, quando eu passava, caiu-lhe o lenço ao levantar-se do banco. A grade estava aberta. Tomei a liberdade de penetrar no jardim. Apanhei o lenço e corri a entregar-lhe-o, quando já ela punha o pé na soleira de sua casa. Agradeceu-me com um sorriso tão encantador que estive em termos de cair de joelhos a seus pés, mas não mandou-me entrar, nem fez-me oferecimento algum. Esse lenço, Álvaro, atalhou um cavalheiro. De certo, ela o deixou cair de propósito, para que pudesses vê-la de perto e falar-lhe. É um apuro de romantismo, um delicado rasgo de coqueterie. Não creio. Não há naquele ente nem sombra de coqueterie. Tudo nela respira candura e singeleza. O certo é que custei a arrancar meus pés daquele lugar, onde uma força magnética me retinha, e que parecia recender um misterioso eflúvio de amor, de pureza e de aventura. Álvaro para em sua narrativa, como que embevecido em tão suaves recordações. — E ficaste nisso, Álvaro? — perguntava outro cavalheiro. O teu romance está nos interessando. Vamos por diante, que estou aflito por ver a peripécia. A peripécia? Oh, essa ainda não chegou. E nem eu mesmo sei qual será. Esgotei, enfim, os estratagemas possíveis para ter entrada no santuário daquela deusa. Mas foi tudo baldado. O caso, enfim, veio em meu socorro. E serviu-me melhor do que toda a minha habilidade e diligência. Passeando em uma tarde de carro no bairro de Santo Antônio, pelas margens do Beberibe, passeio que se tornara para mim uma devoção, avistei um homem e uma mulher navegando a todo pano em um pequeno bote. Instantes depois, o bote achou-se encalhado em um banco de areia. Apiei-me imediatamente e, tomando um escalé na praia, fui em socorro dos dois navegantes, que em vão forcejavam por safar a pequena embarcação. Não podem fazer ideia da deliciosa surpresa que senti ao reconhecer nas duas pessoas do bote a minha misteriosa da chácara e seu pai. Por essa eu já esperava. Entretanto, o lance não deixa de ser dramático. A história de seus amores, como a tal fada misteriosa, vai tomando visos de um poema fantástico. Entretanto, é a pura realidade. Como estavam molhados e enxovalhados, convidei-os a entrarem no meu carro. Aceitaram, depois de muita relutância, e dirigimo-nos para a casa deles. É escusado contar-vos o resto desde então, se bem que, com algum acanhamento, foi-me franqueado o umbral da Gruta Misteriosa. E pelo que vejo, interrogou o doutor, amas muito essa mulher. Se amo, adoro-a cada vez mais. E o que é mais, tenho razões para acreditar que ela, pelo menos, não me olha com indiferença. Deus queira que não andes embaído por alguma circe de bordel, por alguma dessas aventureiras de que há tantas pelo mundo, e que, sabendo que és rico, arma laços ao teu dinheiro. Esse afastamento da sociedade, esse mistério em que procuram tão cuidadosamente envolver a sua vida, não abonam muito em favor deles. Quem sabe se são criminosos que procuram subtrair-se às pesquisas da polícia, observou um cavalheiro. Talvez moedeiros falsos, acrescentou outro. Tenho má fé, continuou o doutor. Todas as vezes que vejo uma mulher bonita viajando em países estranhos em companhia de um homem que, de ordinário, se diz pai ou irmão dela. O pai da tua fada, Álvaro, se é que é pai, é talvez algum cigano ou cavalheiro de indústria que especula com a formosura de sua filha. Santo Deus, misericórdia, exclamou Álvaro. Se eu adivinhasse que veria a pessoa daquela criatura angélica apreciada com tanta atrocidade, ou antes tão impiamente profanada, quereria antes ser atacado de mudez do que trazê-la à conversação. Creio que são demasiado injustos para com aquela pobre moça, meus amigos. Eu a julgaria antes uma princesa destronizada, se não soubesse que é um anjo do céu. Mas vocês, em breve, vão vê-la, e eu e ela estaremos vingados, pois estou certo que todos, a uma voz, a proclamarão uma divindade. Mas o pior é que, desde já, posso contar com um rival em cada um de vocês. Por minha parte, disse um dos cavalheiros, pode ficar tranquilo, pois sempre tive horror às moças misteriosas. E eu, que não sou mais do que um simples mortal, tenho muito medo de fadas, acrescentou o outro. E como é? Perguntou o doutor Geraldo, que, vivendo assim, ela arredada da sociedade, pôde resolver-se a deixar a sua misteriosa solidão para vir a este baile tão público e concorrido. E quanto não me custou isso, meu amigo? Respondeu Álvaro. Veio quase violentada. Há muito tempo que procuro convencê-la por todos os modos que uma senhora jovem e formosa, como é ela, escondendo seus encantos na solidão, comete um crime contrário às vistas do Criador, que formou a beleza para ser vista, admirada e adorada. Pois sou o contrário desses amantes ciumentos e atrabiliários que desejariam ter suas amadas escondidas no âmago da terra. Argumentos, instâncias, súplicas, tudo foi perdido. Pai e filha recusavam-se constantemente a aparecerem em público, alegando mil diversos pretextos. Vali-me, por fim, de um ardil. Fiz-lhes acreditar que aquele modo de viver retraído e sem contato com a sociedade em um país, onde eram desconhecidos, já começava a dar que falar ao público e a atrair suspeitas sobre eles, e que até a polícia começava a olhá-los com desconfiança. Mentiras que não deixavam de ter sua plausibilidade. E tanta, interrompeu o doutor, que talvez não andem muito longe da verdade. Fiz-lhes ver, continuou Álvaro, que por infundadas e fúteis que fossem tais suspeitas, era necessário arredá-las de si, e para isso cumpria-lhes absolutamente frequentar a sociedade. Este embuste produziu o desejado efeito. Tanto pior para eles, retorquiu o doutor. Eis aí um indício bem mau, e que mais me confirma em minhas desconfianças. Fossem eles inocentes, e bem pouco se importariam com as suspeitas do público ou da polícia, e continuariam a viver como dantes. Tuas suspeitas não têm o menor fundamento, meu doutor. Eles têm poucos meios, e por isso evitam a sociedade, que realmente impõe duros sacrifícios às pessoas desfavorecidas da fortuna. E eles? Mas ei-los que chegam, vejam e convençam-se com seus próprios olhos. Entrava nesse momento, na antessala, uma jovem e formosa dama, pelo braço de um homem de idade madura e de respeitável presença. Boa noite, senhor Anselmo. Boa noite, dona Elvira. Felizmente, ei-los aqui. Isso dizia Álvaro aos recém-chegados, separando-se de seus amigos e apressurando-se para cumprimentar a aqueles com toda a amabilidade e cortesia. Depois, oferecendo um braço a Elvira e outro ao senhor Anselmo, os vai conduzindo para as salas interiores, por onde já turbilhona a mais numerosa e brilhante sociedade. Os três interlocutores de Álvaro, bem como muitas outras pessoas que por ali se achavam, puseram-se em ala para verem passar Elvira, cuja presença causava sensação e murmurinho, mesmo entre os que não estavam prevenidos. Com efeito, é de uma beleza deslumbrante, que porte de rainha, que olhos de andaluza, que magníficos cabelos. E o colo, que colo, não reparaste? E como se traja com tão elegante simplicidade? Assim murmuravam entre si os três cavalheiros, como impressionados por uma aparição celeste. E não reparaste, acrescentou o doutor Geraldo, naquele feiticeiro sinalzinho que tem na face direita? Álvaro tem razão. A sua fada vai eclipsar todas as belezas do salão. E tem de mais a mais a vantagem da novidade e esse prestígio do mistério que a envolve. Estou ardendo de impaciência por lhe ser apresentado. Desejo admirá-la mais de espaço. Neste tom, continuaram a conversar, até que, passados alguns minutos, Álvaro, tendo cumprido a grata comissão de apresentador daquela nova pérola dos salões, estava de novo entre eles. Meus amigos, disse-lhes ele com ar triunfante, convido-os para o salão. Quero já apresentar-lhes Dona Elvira, para desvanecer de uma vez para sempre as injuriosas apreensões que ainda há pouco nutriam a respeito do ente o mais belo e puro que existe debaixo do sol, se bem que estou certo que só com a simples vista ficaram penetrados de assombro até a medula dos ossos. Os quatro cavalheiros se retiraram e desapareceram no meio do turbilhão das salas interiores. Foram, porém, imediatamente substituídos por um grupo de lindas e elegantes moças, que, cintilantes de sedas e pedrarias, como um bando de aves do paraíso, passeavam conversando. O assunto da palestra era também Dona Elvira, mas o diapasão era totalmente diverso e em nada se harmonizava com o da conversação dos rapazes. Nenhum mal nos fará escutá-las por alguns instantes. Você não saberá dizer-nos, Dona Adelaide, quem é aquela moça que ainda há pouco entrou na sala pelo braço do Sr. Álvaro? Não, Dona Laura, é a primeira vez que a vejo. Parece-me que não é desta terra. De certo, que ar espantado tem ela. Parece uma matuta que nunca pisou em um salão de baile. Não acha, Dona Rosalina? Sem dúvida. E você não reparou na toilette dela? Meu Deus, que pobreza! A minha mucama tem melhor gosto para se trajar. Aqui, a Dona Emília é que talvez saiba quem ela é. Eu? Por quê? É a primeira vez que a vejo, mas o Senhor Álvaro já me tinha dado notícias dela, dizendo que era um assombro de beleza. Não vejo nada disso. É bonita, mas não tanto que assombre. Aquele Senhor Álvaro sempre é um excêntrico, um esquisito. Tudo quanto é novidade o seduz. E onde iria ele escavar aquela pérola que tanto o traz embasbacado? Veio de arribação lá dos mares do sul, minha amiga, e a julgar pelas aparências não é de todo má. Se não fosse aquela pinta negra que tem na face, seria mais suportável. Pelo contrário, Dona Laura, aquele sinal é que ainda lhe dá certa graça particular. Ah, perdão, minha amiga, não me lembrava que você também tem, na face, um sinalzinho semelhante. Esse, deveras, fica-te muito bem e dá-te muita graça, mas o dela, se bem reparei, é grande demais. Não parece uma mosca, mas sim um besouro que lhe pousou na face. A dizer-te a verdade, não reparei bem. Vamos, vamos para o salão. É preciso vê-la mais de perto. Estudá-la com mais vagar, para podermos dar com segurança a nossa opinião. E dito isso, lá se foram elas, com os braços enlaçados, formando como longa grinalda de variegadas flores, que lá se foi, serpeando perder-se entre a multidão.